Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 61. Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com o proveito para enriquecer em Deus. Comentário sobre a mensagem: Ministérios. Existe um momento nas nossas vidas em que todos nós nos rendemos ao inevitável apelo para algo muito importante, que é o autoconhecimento. Mas enquanto isso não acontece, nós passamos pela vida como que anestesiados, insensíveis à realidade de nós mesmos, e agimos e reagimos ao sabor daquilo que é imposto pela sociedade em que estamos vivendo. Mas a partir do ponto em que nos rendemos àquele clamor íntimo que vem do autodescobrimento, nós passamos a iniciar uma verdadeira cruzada na tentativa de receber respostas àquelas questões que são relacionadas com aquele velho dilema do conhece-te a ti mesmo. Então, a partir daí, nós começamos a questionar a nossa própria realidade existencial, a origem da nossa vida, a razão de estarmos aqui nesta existência, o porquê das experiências que estamos tendo ou os relacionamentos a que somos expostos. E até nós nos arvoramos no direito de questionar o acerto da decisão do nosso Pai, daquele que nos criou e nos colocou nessas circunstâncias. Naquele livro extraordinário, Memórias do Padre Germano, nós vamos encontrar um exemplo muito ilustrativo desse dilema, que ainda é uma característica da grande maioria dos espíritos que estão encarnados no planeta Terra. Haja vista o baixo nível evolutivo dos habitantes do nosso planeta. Mas também, através da maravilhosa obra de Amália Domingo Soler, o Padre Germano relata a nós o dilema que viveu em uma das suas encarnações aqui no nosso orbe. E nessa encarnação, ele experimentou, como membro da Igreja de Roma, uma asfixiante e permanente sensação de viver como se estivesse como se fosse um peixe fora d'água, especialmente para desempenhar a espinhosa função de confessor. Então, no momento de inquietação angustiante, ele se manifesta da seguinte forma, dizendo: Amado Deus, por que tive eu que nascer nas fileiras desta ordem religiosa? Por que você me obrigou a ser guia dessas pobres ovelhas, os meus paroquianos, se eu não posso tampouco guiar a mim mesmo? Senhor, deve haver outras moradas no espaço, porque aqui neste planeta uma alma capaz de pensar fica asfixiada ao presenciar tanta miséria, tanta hipocrisia. Eu desejo seguir o caminho certo, mas ao longo da jornada eu vejo tantas armadilhas. Palavras do Padre Germano. E esse exemplo, ele é muito ilustrativo, mas cabe a nós ressaltarmos que, quando nós folheamos as páginas desse excepcional livro, nós tivemos a convicção de que o Padre Germano era um espírito que estava em estágio evolutivo bem acima da maioria de todos nós e que, portanto, ele cumpriu a sua missão naquela existência de maneira exemplar. E ele pôde até servir de guia e modelo para todos nós que aspiramos passar pelas lutas da vida e aspiramos cumprir com as nossas tarefas onde quer que a vida nos coloque. A doutrina dos Espíritos, ela veio exatamente para nos dar as respostas a essas questões existenciais, mas acima de tudo, para nos mostrar com uma clareza espetacular as razões e os porquês de estarmos aqui e de estarmos também expostos às experiências e aos relacionamentos que temos vivenciado nesta encarnação. É bem verdade que a doutrina espírita só nos dá as respostas de que necessitamos para cumprir com as nossas tarefas como espíritos e encarnados, como também para galgarmos alguns degraus a mais na nossa escala evolutiva rumo à felicidade. Mas o que é mais importante e digno da nossa atenção, que nós que aspiramos sinceramente, honestamente, por um mundo de paz e de harmonia, um mundo regenerado, é que além das respostas que nós temos através da mensagem dos Espíritos, existe também nessa mesma mensagem um apelo claro ao nosso senso de responsabilidade diante da lei de causa e efeito. Porque a esta lei, sim, nós teremos que nos curvar, pois somente o respeito e a adesão incondicional as suas diretrizes é que vão nos propiciar o advento para um mundo de paz e de harmonia e que seja destinado a todos nós. Então, que possamos ter ouvidos para ouvir e olhos para enxergar, para adotarmos em nossas vidas aquela máxima que foi esculpida na doutrina dos Espíritos. E é ela que nos diz: fora da caridade não há salvação. Peçamos então a Jesus para que ele nos auxilie a encontrarmos todos os caminhos para podermos ser caridosos, para podermos distribuir tudo aquilo que a doutrina dos Espíritos tem nos trazido há tanto tempo.